Olá, aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo ao podcast The Crime Brasil.
Viver no mundo sem tomar consciência do significado do mundo é como vagar por uma imensa biblioteca sem tocar os livros. Frase de Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos. O episódio de hoje contém conteúdo histórico e é indicado para pessoas curiosas que gostam de histórias surpreendentes e é recomendado a todos os notáveis ouvintes do The Crime Brasil. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar um novo especial aqui no The Crime. Eu estava com muita saudade de fazer um especial. Acho que o último que eu fiz foi sobre o 11 de setembro, né? Não tenho certeza, mas enfim. Estava com saudades e dessa vez vai ser um especial sobre sociedades secretas. É claro que não é possível que eu fale sobre todas elas, então eu pensei em separar um tempinho para pesquisar as principais. Então, no próximo episódio teremos a Ordem dos Cavaleiros Templários, depois a gente vai falar sobre os Illuminati, Maçonaria, Tescuan Bones, Ordem Rosa Cruz, Ku Klux Klan e a Ordem de São Roberto. Se vocês quiserem muito que eu fale sobre alguma outra sociedade secreta, comenta lá no The Crime Brasil, no Instagram do The Crime, que eu anoto, quem sabe eu não faço um especial 2.0 de sociedades secretas, né? Vamos ver. Então, eu espero que vocês gostem. A gente vai ficar nesse próximo mês aí falando sobre isso. E bom, gente, antes da gente entrar nessas sociedades secretas, eu acho que é importante a gente ter um episódio introdutório falando sobre as origens dessas sociedades. E é óbvio que eu não sou historiadora, né? Não sou formada na área, mas tudo que eu pesquisei tá listado nas fontes de pesquisa para vocês aqui na descrição do episódio, então vocês podem ir lá para se aprofundar. As sociedades secretas são organizações ou associações de membros que utilizam elementos de sigilo. Tais elementos podem ser iniciações secretas, rituais, juramentos e ou outros sinais de reconhecimento exclusivo, como cumprimentos secretos, por exemplo. O termo sociedade secreta é amplo e pode ser aplicado a diversos tipos de grupo, sejam fraternidades e irmandades universitárias, grupos como a Ku Klux Klan, maçonaria, entre outros, como os que eu já citei anteriormente aqui para vocês. Sociedade secreta é uma expressão que também significa companheiro oculto, pois sociedade é um substantivo feminino que se origina do latim socius, que quer dizer companheiro, significando, originalmente, seguidor. E secreta também é um substantivo feminino, mas que deriva de segredo, também vem da palavra latim secretus, que significa à parte, oculto, isolado. Agora que sabemos as definições gerais e originárias, é preciso nos aprofundarmos nos grupos secretos propriamente ditos. Para isso, nós precisamos partir do princípio de que quase toda sociedade secreta acredita na existência de um Deus, pois todas estão ligadas a ritos religiosos e crenças sobre o bem e o mal, o céu e o inferno, desde as crenças do Egito Antigo ao cristianismo. Entre as principais sociedades secretas das quais existem evidências históricas estavam as religiões misteriosas do Antigo Egito, Grécia e Roma, que tinham ritos secretos, iniciações e revelações de sabedoria. Alguns destes eram o culto de Dionísio, os guardiões dos mistérios de Eleusis e Órficos. Gente, eu vou falar bastante coisa errada aqui provavelmente, né? Mas me perdoem. E lá no resumo do blog, que é aberto para todo mundo, não só para os assinantes do Patreon, tem toda essa parte lá para vocês, então vocês conseguem ler certinho como que escreve. E também, né, tem todas as fontes de pesquisa, então vocês podem se aprofundar por lá e ver como escreve isso. E bom, continuando. E a Irmandade Pitagórica. O culto de Dionísio ocorreu em várias regiões da Grécia Antiga, chegando até Creta. Eram grandes festas ou encenações teatrais. A alegria, os prazeres da vida e os efeitos do vinho eram temas recorrentes nas festividades dionísicas. Era comum também a oferenda de animais como coelhos e pássaros. Já o orfismo é um conjunto de crenças e práticas religiosas originárias do mundo grego helenista, bem como pelo Trácios, associada com uma literatura atribuída ao poeta mítico Orfeu, que reza a lenda, desceu ao submundo grego e voltou. O foco central do orfismo é o sofrimento e a morte do deus Dionísio nas mãos dos titãs, o que constitui a base do mito central do orfismo. De acordo com esse mito, o infante Dionísio é morto, dilacerado e consumido pelos titãs. Em retribuição, Zeus atinge os titãs com um raio, transformando-os em cinzas, e destas cinzas nasce a humanidade. Já os pitagóricos trocavam conhecimento sobre temas variados. Eles eram inteligentes, deveriam entender ensinamentos e dar novas ideias. Doavam seus bens para a irmandade e não consumiam carne. Juravam não revelar descobertas científicas da sociedade para o mundo. A pena para os desobedientes era a morte. Outras sociedades secretas também surgiram na Babilônia do Antigo Egito, da Pérsia e da Síria, onde os primeiros grupos de homens começaram a ter interesse em conhecer e desvendar os mistérios esotéricos, assim como utilizá-los com um propósito político. Essa caçada fez com que essa busca pelo conhecimento esotérico fosse ambígua, pois esse caminho poderiam os levar para o céu ou para o inferno, para a luz ou para a escuridão. Eles poderiam ser bons ou ruins, e essas descobertas de conhecimento, né, poderiam ser para alcançar verdades divinas ou para manipular as forças espirituais no plano físico. Enquanto esses mistérios empregavam o sigilo para guardar, né, as verdades religiosas, outros grupos foram forçados a adotar um outro sigilo para escapar ou sobreviver dessa repressão e perseguição, pois as crenças de determinados grupos poderosos passaram a ser impostas a todos e aqueles que não as seguiam eram castigados. Esse foi o caso dos primeiros cristãos na Roma pagã e de vários outros grupos considerados hereges pela Igreja Católica Romana na Idade Média. Esses grupos eram tão difundidos que a Igreja criou a Inquisição para caçá-los e processar seus membros. A Inquisição na Idade Média foi criada como um tribunal para julgar os crimes de heresia recorrentes no século XIII. A instituição mais conhecida como Inquisição foi criada pelo Papa Gregório IX em 1233, por meio da bula Licet Ad Capiendus. As guildas medievais recorriam a juramentos solenes de iniciação e outros elementos secretos para proteção econômica. Ao longo da história, grupos revolucionários, subversivos e conspiratórios se organizaram secretamente, como no caso dos Filhos da Liberdade nas colônias americanas. Essas guildas medievais representavam associações de profissionais como sapateiros, ferreiros, alfaiates, marceneiros, carpinteiros, artesãos, artistas e etc., durante todo o período da Idade Média, e eles foram formados hierarquicamente por mestres, oficiais e aprendizes. A repressão dos movimentos liberais, nacionalistas e republicanos na Europa do século XIX, por exemplo, produziu uma rede clandestina de sociedades secretas revolucionárias, como a Sociedade Italiana Carbonari. Outros exemplos podem ser encontrados na sociedade feniana, irlandesa e nos decembristas da Rússia Imperial. A própria existência de sociedades secretas muitas vezes provocou antagonismo e promoveu acusações de imoralidade, subversão e heresia. Tais alegações foram feitas contra os cultos misteriosos romanos e foram usados para justificar a implacável supressão dos Cavaleiros Templários no início do século XIX, assunto que trataremos no próximo episódio. Mas, a partir de várias histórias a respeito dos crescimentos dessas sociedades, podemos definir que qualquer sociedade secreta é composta por iniciados. Essas pessoas são aquelas que tiveram acesso aos mistérios desses grupos secretos e acreditam que os segredos revelados ou descobertos por eles não deveriam ser compartilhados com o mundo, pois o mesmo era composto por pessoas profanas e vulgares, que seriam incapazes de compreender esse mistério. Assim, a principal fonte da tradição das sociedades secretas, sejam elas de cunho político, revolucionário ou religioso, é sem dúvida a crença em um Deus. Bom, gente, agora entraremos na questão de estrutura e possíveis funções das sociedades secretas. Bom, as sociedades secretas são, por sua própria natureza, compostas por pessoas orientadas para fins semelhantes. Essas extremidades costumam manifestar a característica que diferencia uma sociedade secreta de todas as outras, e os fins dessas sociedades são secretos. Além disso, a admissão como membro quase sempre envolve a obrigação explícita de preservar tal sigilo, e as penalidades por uma violação também são explicitamente declaradas. A explicitação envolvida pode, às vezes, se aplicar apenas aos membros dessa sociedade, pois o sigilo pode ser tão completo que mesmo a existência de algumas sociedades não é revelada a estranhos. Sociedades secretas revolucionárias, heréticas e igualmente subversivas são exemplos disso. Porém, o mais comum nas sociedades secretas é o sigilo parcial, onde a existência da sociedade é publicamente reconhecida ou mesmo proclamada, como foi o caso da Ku Klux Klan nos Estados Unidos após a Guerra Civil Americana na década de 1920. E também ao longo da era dos direitos civis nas décadas de 1950 e 1960. Ao menos alguns dos fins são geralmente conhecidos, pois algumas das cerimônias dessas sociedades secretas são realizadas abertamente, e a cooperação pública com outros grupos pode ocasionalmente acontecer. É claro que as sociedades secretas perderiam a sua razão de existir se elas não fossem secretas, né, se não houvesse o sigilo. Muitas organizações fraternais, por exemplo, mantiveram alguns dos seus segredos e seus rituais até o século XXI, embora muitos destes passaram a existir somente por formalidades. Outras sociedades acadêmicas mais conhecidas por manter seus ritos e tradições são a Skull and Bones, que nasceu na Universidade de Yale, e grupos semelhantes como a Ivy League. Essa Ivy League nós não vamos tratar aqui no especial, pelo menos não na parte possivelmente um, né, desse especial, que são as sociedades que eu já falei para vocês. Mas, como eu disse, né, gente, se vocês conhecem algumas sociedades secretas que não vou abordar aqui no especial, deixa lá no Instagram da The Crime, @TheCrimeBrasil, que, dependendo, né, da quantidade de outras sociedades que vocês possivelmente possam vir, né, a querer que eu faça, a gente pode pensar e amadurecer a ideia de fazer um especial 2.0. Mas daqui a um tempo, tá? Porque, né, já vamos tratar aqui durante um bom tempo sobre a sociedade secreta. E bom, continuando. Na maioria dos casos, o cerne do sigilo obrigatório encontra-se nas cerimônias da sociedade. A parte essencial disso é raramente ou nunca é legitimamente conhecido por pessoas que não são iniciadas. Isso ocorre a fim de garantir o conhecimento completo e exato desses fins por parte somente dos iniciados, ou seja, dessas pessoas que compõem a sociedade secreta. Os rituais de um grupo tendem a enfatizar a repetição meticulosa e a guarda próxima. Eles são muitas vezes projetados para fornecer um forte apelo emocional, impressionando os membros com a gravidade da ocasião, a gravidade entre aspas, tá, gente? A gravidade da ocasião cerimonial e a autenticidade do conhecimento assim revelado. Em muitas sociedades secretas, a cerimônia é feita de forma dramática e contém episódios retirados de livros sagrados, reverenciando lendas e episódios considerados de importância histórica crucial. Frequentemente, os membros desempenham papéis em representações dramáticas da origem da sociedade, e em tal representação, o candidato à iniciação geralmente tem um papel fundamental. Por exemplo, o iniciado pode passar por uma jornada simbólica repleta de obstáculos e tentações, e ao final dela, receber a verdade ou a sabedoria esotérica vista como propriedade característica da sociedade. Nesse processo, objetos físicos como chaves, pilares, espadas, livros, globos ou bastões podem ser dotados de significado simbólico, de modo que a sua exibição nessas ocasiões posteriores ajuda a restabelecer a sua suposta grandiosidade da cerimônia iniciática. Muitas sociedades secretas operam através de um sistema de graus de patente ou privilégio, sendo os membros dessa sociedade promovidos progressivamente. Quanto maior o seu grau de importância no grupo, mais segredos lhe serão revelados e mais importante esse membro se torna. A iniciação é, portanto, hierárquica. Os membros dos níveis mais altos estão mais plenamente conscientes dos fins perseguidos pela sociedade secreta do que os de níveis mais baixos. Consequentemente, os segredos de reconhecimento são classificados. Ou seja, embora normalmente haja um aperto de mão, senha, saudação cerimonial, que pode ser em forma de pergunta e resposta, frase esotérica ou jargão secreto, os próprios iniciados de postos inferiores podem não entender uma linguagem especial dos membros mais importantes hierarquicamente. Os próprios iniciados de postos inferiores podem não entender uma linguagem especial dos membros mais importantes hierarquicamente. Assim, a sociedade tem segredos dentro de segredos. Aqueles mais plenamente iniciados fazem todos os esforços pelo uso de nomes especiais, provações ou revelações para se destacar e estimular as classes inferiores ao esforço necessário para alcançar os graus mais elevados da sociedade. A preservação diligente de segredos superiores serve a vários outros propósitos. Por exemplo, os iniciantes ficam impressionados com a necessidade do silêncio. Não é apenas este o caso, né, obviamente. Mas a arte de permanecer em silêncio sem ofender, né, os companheiros em níveis inferiores é transmitida pelo exemplo direto. Isso é especialmente importante quando a verdade final e os verdadeiros fins da sociedade são conhecidos apenas por aqueles que estão nos graus mais avançados. E ainda mais quando, como em algumas sociedades, os líderes supremos permanecem desconhecidos para os níveis mais baixos. Uma técnica essencial em tudo isso é que os segredos permaneçam não escritos, tanto quanto possível. Eles devem, portanto, ser transmitidos verbalmente em uma espécie de situação de mestre-aluno. Frequentemente, a transmissão ocorre sob condições cerimoniais marcantes, reforçadas por juramentos de lealdade, juntamente com especificações detalhadas de punições terríveis aos traidores. Em muitas sociedades secretas modernas, tais punições raramente ocorrem, mas houve casos de disciplina rigidamente imposta, especialmente em sociedades de tipo subversivo. Os efeitos do segredo sobre a personalidade são muitos, mas entre eles pode-se listar o crescimento de um sentimento de fusão, de um laço místico induzido pelo compartilhamento de segredos sobre as circunstâncias cerimoniais apropriadas. Além disso, as pessoas iniciadas podem efetivamente adquirir normas ou padrões que estendem ou até mesmo substituem as normas da sociedade comum. Ou seja, existem sociedades secretas que ultrapassam os limites da lei. Elas se sentem a par disso. E esses membros também se sentem dessa forma. E bom, algumas sociedades secretas de fato reivindicam a personalidade total do membro para que este seja totalmente devotado. Mas o cumprimento dessa reivindicação nos dias de hoje nem sempre é possível. Porém, algumas sociedades secretas, mesmo quando seus fins não são explicitamente subversivos, podem operar de maneira a par às leis mundanas. E é exatamente por isso que várias instituições se tornaram antagônicas das sociedades secretas, que por muitas vezes se tornam alvos de acusações de traição, heresia, imoralidade, atividades ilegais ou fins indignos. O antagonismo político com as sociedades secretas é claro e tem estado em evidência ao longo da história da humanidade. Nos regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo, onde todos os grupos não controlados pelo Estado são suprimidos ao máximo, é um exemplo claro de como isso acontece. As sociedades secretas recrutadas nas classes altas são mais propensas a apoiar a ordem social existente do que a desafiá-la radicalmente. No máximo, visam a regeneração moral da sociedade mais ampla. Sociedades secretas extraídas das fileiras dos descontentes, no entanto, raramente estão livres de intenções subversivas e podem se tornar drasticamente revolucionárias, heréticas ou até mesmo criminosas, como a máfia. E bom, gente, para finalizarmos este episódio, vamos entrar num breve resumo sobre rituais e cerimônias das sociedades secretas. Um relato dos ritos da sociedade secreta chinesa Hongmen, ou Tríade, pelo historiador J.S.M. Ward, indica algumas semelhanças nas oferendas cerimoniais de diferentes grupos. De acordo com o relato de Ward, a sociedade Hongmen, na China, traça sua lendária fundação em 386 d.C. Os rituais de Hongmen, à medida que evoluíram, mostraram uma mistura de ideais taoístas e budistas, ao mesmo tempo em que tinham curiosas analogias com o Livro dos Mortos egípcio e com certos graus superiores da maçonaria ocidental. A cerimônia de iniciação simbolizava a jornada da alma através do submundo e do paraíso até a cidade sagrada dos deuses, chamada de Cidade dos Salgueiros. Atrelado a isso, estava uma analogia das experiências do requerente durante a busca da união com o Ser Supremo. No que diz respeito às suas analogias com a maçonaria, praticamente todos os incidentes importantes são encontrados em certos graus mais elevados na Inglaterra e nos Estados Unidos, enquanto na maioria dos sinais de mão são conhecidos por muitos maçons. Assim, nós podemos dizer que muitas sociedades secretas podem ter referências idênticas em sua essência. E sobre cada uma delas falaremos no próximo episódio dessa série. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi apenas um breve resumo sobre a origem das sociedades secretas. Então, se vocês quiserem se aprofundar, deem uma olhadinha nas fontes de pesquisa, tem monografias para vocês lerem se vocês quiserem. E é isso. Me sigam lá nas redes sociais, @TainaBavaresco, @TheCrimeBrasil, e também temos agora o arroba da nossa loja, The Crime Store. E se você quiser conhecer as nossas peças, o link da loja está aqui. Aproveitem que até dia 29 do 7 nós temos desconto em todo o site, é um desconto de pré-lançamento. E assim, gente, precinhos ótimos e qualidade incrível, sério. Eu não venderia nada que não fosse bom. E eu tô muito satisfeita com a qualidade dos produtos. As coleções do The Crime serão sazonais. Então, se você gostou de alguma estampa, compra logo, porque em outubro teremos coleção nova. Então, essas peças estarão disponíveis até setembro. Então, vão lá, que as estampas ficaram incríveis. É uma loja exclusiva, né, e oficial do The Crime. Então, ninguém mais vai ter a roupa igual a você. E isso é muito legal. As camisetas estão disponíveis do tamanho P ao G4, então temos tamanho plus size. Também temos moletom, cropped, eco bag, caneca, caneca mágica, bonés, enfim, uma infinidade de produtos, pôsteres, decorativos. E, enfim, é isso. Espero muito que vocês gostem da loja e que vocês passem a ser clientes. E é isso, um beijo para vocês, até o próximo episódio, que é sobre os Cavaleiros Templários. Tchau!